Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Deus é fiel. A paz, meu irmão, a paz, minha irmã. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nos dias que atravessamos, que nós temos contemplado com os nossos olhos espirituais, são os últimos dias que a igreja vive na terra. E nesses últimos dias, a Bíblia diz que discernir, julgar com exatidão, é uma questão de vida ou morte. Toda pessoa que abraça a fé cristã tem um grande desafio pela frente. Aprender a caminhar no terreno dos milagres e prodígios sem se deixar levar pelo falso. Quando Jesus alertou sobre os falsos profetas, fez duas colocações bem interessantes. Eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Foi o que o nosso Senhor Jesus nos informou, nos ensinou. Quer dizer, a cara, o pelo, a forma de andar, de comer, de falar e de se comportar é de ovelha. Se não se pode distinguir pelo exterior, já que tudo indica que é ovelha e que é profeta verdadeiro, então disse Jesus, atente para os frutos, porque os frutos. Por que os frutos? Porque o lobo acabará mostrando sua verdadeira natureza. Mas fruto não é algo que se vê da noite para o dia, meu irmão, minha irmã. Fruto demora, às vezes anos. O pior, na analogia que Jesus faz do falso profeta, que o falso engana-se a si mesmo sem saber diferenciar sua natureza de lobo da de uma ovelha. Sempre imaginamos que o falso é logo reconhecido como tal. Não é o que dizem Jesus e os apóstolos. O falso prega o que é verdadeiro e usa o verdadeiro para induzir as pessoas ao erro. Veja bem o argumento dos que se apresentam no dia do juízo. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em nome de quem pregaram a vida toda? Em nome de Jesus. Que caminho proclamaram a vida toda? Eu pergunto a você. Anunciaram a Jesus. Eram evangélicos, pentecostais, fundamentalistas. Eles não anunciaram um caminho que não fosse Jesus. E, no entanto, são tidos como falsos. Só para o seu conhecimento e para a sua meditação e para você se posicionar, essa referência encontra-se em Mateus, capítulo 7, de 19 a 22. O argumento dos falsos no dia do juízo é de que profetizaram em nome de Jesus. O segundo argumento é de expulsar demônios em nome de Jesus. Ora, todos sabemos que o nome de Jesus tem poder. Portanto, eis aqui pastores que têm grandes cultos de libertação em suas igrejas. Homens e mulheres que enfrentam os demônios com a única arma que dispõem: o nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira coisa é que eram homens de fé. Realizaram milagres e prodígios também. Seus cultos de cura eram bem frequentados e os milagres e prodígios eram feitos por esses homens em nome de Jesus. Mas preste bem atenção, principalmente na resposta que Jesus lhes dá no dia do juízo final. A resposta de Jesus é simples, e quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus, eu não estou inventando nada. Jesus diz, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Isso não descaracteriza nosso ministério quando profetizamos, não, por favor, quando expulsamos demônios e curamos enfermos. Três coisas essenciais na vida dos discípulos. Ministério de profetizar, expulsar demônios e curar. É de Deus, é bíblico. Mas serve para nos deixar um alerta. pois apesar de praticarmos três coisas legais, o espírito de falsidade pode entrar no ministério. Todos nós trememos no momento de julgar o verdadeiro do falso, porque afinal podemos incorrer no erro de considerar uma obra do Espírito Santo como sendo do diabo. Os fariseus, eles acusaram Jesus de expulsar demônios pelo maioral dos demônios, Beuzebu. Lembra dessa passagem? É sobre essa tênue divisa de saber o que é verdadeiro e falso que pisamos todos os dias, todos os momentos. Como saber se alguém está realizando milagres pelo poder dos demônios? Se essa é a sua dúvida, atente ao que vou dizer agora, preste atenção. O falso profeta faz milagres, na maioria das vezes, em nome de Jesus. O falso não é falso pela mensagem que prega, mas pela vida que vive. Um homem de Deus é verdadeiro até que passe a viver de forma contrária àquilo que prega. O pecado, iniquidade, tira o homem de Deus da pista certa e leva atrás dele homens e mulheres para a pista errada. Uma outra dica de se saber a diferença entre o falso e o verdadeiro está em Deuteronômio, capítulo 13. Deus avisa que o profeta anuncia um milagre e este acontece. Até aí, nada demais. O profeta e o milagre são de Deus. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e por aí vai. O que o profeta anuncia, acontece. O profeta cura, opera milagres, prodígios, e por aí vai. Até aqui ele não é falso, até aqui ele é verdadeiro, é genuíno, é puro. Quando é que começa a ser falso, meu irmão, minha irmã? Medite comigo. Quando ele diz assim, olha, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Quer dizer, o verdadeiro profeta torna-se falso quando usa dos dons e milagres que Deus lhe concede para levar as pessoas a práticas não aceitas pelo próprio Deus vivo. E temo muito por pregadores que realizam milagres em nossos dias, mas que induzem as pessoas a adorar os deuses falsos. É isso mesmo. Nenhum pregador, pelo que sei, leva os membros de sua igreja a adorarem Moloque, Iemanjá, ou sei lá o quê. É preciso contextualizar. Um desses deuses é o ego, meu irmão. Um falso pastor, um falso pregador não vai fazer com que você dobre os joelhos para uma estátua. Para santos, não. Mas eu quero dizer que um desses deuses é o ego, o prazer pessoal. Esse Deus está entronizado no meio da igreja nos dias de hoje. O evangelho que se oferece hoje é o do prazer, do contentamento, da riqueza, da aquisição material, do poder, da autoridade, do domínio, da vaidade. Não mais o evangelho da cruz de Jesus. As pessoas são convencidas pelo milagre que viram. Expulsão de demônios, cura, controle sobre elementos da natureza, a darem mais dinheiro, a fazerem compromissos e votos, porque dessa forma Deus as enriquecerá e as tornará prósperas. E é exatamente aqui que o verdadeiro se falsifica, porque usa dos milagres para levar as pessoas a uma prática religiosa que não está em conformidade com a palavra de Deus. E pasme, meu querido ouvinte, meu irmão ou minha irmã, Deus permite essas coisas para provar as intenções do coração humano. Ele quer saber de verdade, quer saber se você é, o serve e o ama, e o quer como seu verdadeiro Deus, ou se você apenas o serve por interesse pessoal. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. Conclui-se que a Escritura afirma que os falsos profetas são instrumentos de Deus para testar nosso interesse por Ele. Por que estamos servindo a Deus? Isso. Faço a pergunta. Por que que estamos servindo a Deus? Queremos ser ricos e prósperos? Se você foi induzido a crer assim, então foi enganado por um falso profeta. Porque a minha Bíblia, que creio que seja igual à sua, que diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, que os que querem ficar ricos caem em laços, em tentações. É. Você é induzido a dar mais e mais ofertas para receber mais de Deus? É. Então você está seguindo um falso profeta? Porque o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é de poder, de milagres e prodígios, mas leva a pessoa a abandonar seus pecados, a confessar-se, a humilhar-se diante de Deus, disposta até mesmo a ficar pobre, se necessário, para entrar no reino dos céus. E basta analisar, meu irmão, nossos cultos e ver como o Deus ego é adorado. Os cultos em que se oferece emprego e prosperidade estão sempre lotados, abarrotados. Os cultos de oração em que se exige renúncia e desapego às coisas do mundo estão vazios, completamente vazios. Os cultos em que o louvor agrada a alma e o corpo a ponto de se dançar a noite toda estão lotados. Mas as reuniões de adoração e prostração desprezados. Atente mais uma vez para um fato. A atmosfera de milagres é de Deus, mas o profeta aproveita esse ambiente de poder para correr atrás do lucro e do prazer, como fez Balaão. O apóstolo Pedro chega a dizer que ele amou o lucro. E é aqui que muitos verdadeiros profetas se tornam falsos. Se seu pregador preferido vive na luxúria e ostentação, você tem a primeira pista de que ele tomou o caminho de Balaão, o caminho da falsidade, do lucro. A questão mais difícil diante de todos nós é saber discernir entre a mensagem e a prática. Uma grande denominação trouxe para os seus cultos elementos do catolicismo e da religião afro. Não apenas na linguagem, mas no uso de figuras e práticas como descarrego, uso de ervas, flores, óleo, sal grosso e por aí vai. E não é necessário muito discernimento para se perceber que um espírito de engano está varrendo o país e o mundo. Essa é uma prática típica de religiões falsas. Nossa maior preocupação em Jesus, e cuidado, portanto, não é com esse grupo denominacional caracteristicamente falso. Nossa grande preocupação deve ser com a parte evangélica, que se diz fiel a Deus. Nosso estilo de vida é coerente com a mensagem que pregamos? Responda você mesmo. Não estamos induzindo os membros de nossas igrejas a crerem numa mentira, levados pela vida de poder que demonstramos? Assim, a única forma de se manter o equilíbrio é a palavra de Deus, na sua totalidade. A vida e o comportamento do profeta. Aqui qualquer pessoa que prega a palavra de Deus é a única pista para saber de suas verdadeiras intenções. Os frutos de sua vida, de sua pregação e de sua doutrina, que demoram anos, é que irão identificá-lo como tal, ou no dia do juízo final. Tome muito cuidado, muito, muito cuidado. É preciso, nos dias de hoje, discernir. Discernir com os olhos espirituais é uma questão de vida ou morte. Pense, medite nesta mensagem. E que o Senhor possa estar tirando você de laço, de abismos, das falsas religiões, dos falsos profetas, dos falsos pregadores, dos falsos milagres. Senhor Deus, nós te amamos, nós te adoramos e queremos fazer de nossas vidas um instrumento vivo para que o Senhor possa usar nos dias ainda que nos restam nesta terra, nos dias que precedem a tua vinda. Eu quero fazer, ó Pai bendito, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, as palavras de Abacuque, as nossas palavras e a minha oração. Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Senhor, que esta palavra possa nortear as nossas vidas. No nome de Jesus, abençoa cada ouvinte nas suas dificuldades, nas suas necessidades e, quem sabe, confusões religiosas. Aliás, Senhor, um dos sinais da Tua vinda é a confusão religiosa. Que Jesus estaria aqui, Jesus estaria acolá. Mas a nossa referência, o nosso parâmetro, continua sendo a Tua palavra. Por isso nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome, no amor e no poder de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir Mais que Palavras.